Guia definitivo para liberais e conservadores sobre meritocracia, da meritocracia à fracassocracia. O tema da meritocracia é um tema constante nos debates virtuais e presenciais, costuma ser utilizado como espantalho por parte da esquerda contra todo mundo que não está no espectro esquerdista da coisa. A proposta aqui hoje é falar um pouquinho sobre o que é a tal da meritocracia e o que liberais e conservadores devem e podem pensar sobre ela.
Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Eu sou o André Assi Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Então, o objetivo de hoje é esclarecer um pouco o conceito de meritocracia, o que realmente é a meritocracia e quais os seus espantalhos e como devemos lidar com o conceito real e os respectivos espantalhos. E esse é o tema do podcast de hoje, mas antes, aqueles clássicos avisos de sempre, né? Não se esqueçam de nos patrocinar via Apoia-se, está aí em vias de ser anunciado o nosso clube, a nossa afiliação com os mais chegados via Hotmart, tá? Mas essa é uma novidade que vai vir aí ao longo da semana. Por enquanto é no Apoia-se mesmo. Acessem apoia.se/OliverTalk e nos ajudem a aumentar a produtividade. Quem assina tem acesso a muitos conteúdos exclusivos. A revista Cronos, que é o guia bibliográfico e cultural do Oliver Talk, podcasts exclusivos, e-books que orientam a série sobre Jordan Peterson e muito mais. O curso, falando em Jordan Peterson, o curso Jordan Peterson entre a ordem e o caos na civilização ocidental, ele já passou da sua fase promocional, da sua fase de lançamento, mas ele continua disponível e assim continuará, tá? Só que com um preço maior. Então, quem comprou na estreia teve esse privilégio de acessar a um preço mais barato, mas quem não pôde, por qualquer motivo, ou ficou na dúvida e só está na certeza agora, ainda pode comprar o curso, parcelar no cartão, se for o caso, só que com um preço um pouco mais elevado. Você pode visitar a página do curso, que ficou excelente, sensacional, que é olivertalk.com/cursojp. Lá você tem mais e todos os detalhes. Antes de começar, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Então, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre meritocracia. Então, é o seguinte, eu não assisti a entrevista do Felipe Neto no Roda Viva, mas quem assistiu e quem não assistiu também ficou sabendo que ele falou lá. O Felipe Neto, ele é uma metralhadora de clichês, né? E nesse sentido, não poderia não haver uma menção aí à meritocracia, esse fantasma, esse espantalho, esse clichê da meritocracia, que eu vou ilustrar aí para vocês do que se trata e que eu vejo sempre surgir no debate e as pessoas ali tateando e muitas vezes sem entender, defendendo uma versão que eu não acredito que deva ser defendida, que eu acredito que quando você cria um espantalho de alguma coisa, sempre existe o risco disso acontecer, né? As pessoas começam a acreditar no espantalho e a defender o espantalho e não aquilo que a coisa em si seja de fato, seja realmente. Então, por exemplo, antes de entrar nos pormenores, e eu vou entrar nisso tudo que eu vou dizer agora no detalhe, meritocracia para. Primeiro, o que é meritocracia para o esquerdista? Meritocracia para o esquerdista é a ideia de que todo mundo está na condição em que está por mérito ou falta de mérito. Então, é isso que eles acreditam, né? Eles acreditam que os liberais e conservadores acham que meritocracia é isso. Meritocracia quer dizer que o mendigo é mendigo porque ele não teve mérito para não ser mendigo, e que o empresário, o CEO, o filho, o herdeiro e tudo mais tem a condição que tem, estão na condição que estão por mérito. Então tá tudo ok, não tem nada para mudar com isso daí, porque na verdade é só o mérito individual de cada um falando. É isso que os esquerdistas atribuem a liberais e conservadores como a tal da meritocracia. Eu, particularmente, nunca entendi a meritocracia dessa maneira. Eu entendi a meritocracia como você premiar aqueles que demonstram mérito, ou você, pelo menos, não os punir. Isso não quer dizer que quem não tem mérito precisa continuar nessa condição, não deva ser ajudado, que seja moralmente errado ajudar aqueles que não têm mérito. Né? Na verdade, a meritocracia, né, a palavra meritocracia seria o poder daqueles que têm mérito. Né? Cracia vem de kratos, que é poder, né, e mérito aí da qualidade. Né? Então, o poder daqueles que têm mérito. É, e eu particularmente nunca defendi isso, eu sempre entendi a meritocracia como o sujeito que tem o mérito, por exemplo, de tocar um pequeno empreendimento num ambiente tão hostil como o Brasil, ele tem mérito. Então, que tal a gente ajudá-lo? Ou, caso a gente não possa ajudá-lo, que tal nós não o atrapalharmos? Né? Ele tem esse mérito. Isso não faz dele um ser superior, um ser inatingível, um ser moralmente correto. Mas que tal a gente não atrapalhar e, se possível, talvez ajudar, porque isso cria uma cadeia positiva na sociedade, né? O sujeito tem um pequeno empreendimento, ele vai pagar mais impostos, ele vai empregar pessoas e por aí vai, e espera-se, né? Espera-se que essa cadeia de coisas positivas retumbe na sociedade de alguma maneira. Então, mérito para mim sempre foi, meritocracia para mim sempre foi isso, um ambiente onde reconhece-se e premia-se o mérito. A meritocracia para mim nunca foi dizer que quem está na pior porque não tem mérito, quem está na pior porque merece estar lá. Né? Pelo menos assim, nunca vi nenhuma vinculação necessária entre essas duas ideias, mas esse é o espantalho que a esquerda faz do tema da meritocracia. E muitas vezes eu vi direitistas defenderem mais ou menos este espantalho. Então, claro, eu estou pondo aqui a minha perspectiva pessoal, porque, obviamente, sou eu que estou falando, sou eu que estou fazendo o podcast, é a única perspectiva que eu tenho para pôr, a minha interpretação dos fatos como um todo. Mas eu me lembro, por exemplo, de ter me engajado num debate sobre meritocracia, não com um esquerdista, mas com um direitista, ou alguém à direita no espectro. Que a pessoa estava dizendo, a gente estava discutindo Neymar, apresentadores de TV, né? Então, se a gente parar para pensar é o seguinte, veja como esse espantalho da meritocracia tem pouca relação, tem pouco a ver com mérito propriamente dito, com mérito de fato. Bom, então o Neymar, ou um jogador de futebol, acumula uma riqueza muito grande. E qual exatamente é o mérito do Neymar? Né? Qual que é o mérito do Neymar? O mérito do Neymar é ser habilidoso no futebol. Mas onde que está o mérito disso realmente? Né? Porque, na verdade, muita gente treina, por exemplo, né? Muita gente treina muito para o futebol e não atinge o nível de um Neymar, de um Messi, de um Cristiano Ronaldo. Então, me parece que, por exemplo, isso tem muito pouco a ver com mérito. Né? Isso é uma confluência de fatores, entre eles ali uma coisa inata, né? um talento, uma predisposição, mas isso não tem nada a ver com mérito. Senão, a gente começa a cair numas bizarrices também de esquerda, que são aquelas coisas de orgulho de ser negro. Peraí, como que você tem orgulho de algo que você não tem mérito? Né? Você não, nem culpa. Você não tem mérito ou culpa de ser negro ou branco ou de qualquer outra etnia. Como é que você tem orgulho? Não, se você sustenta um pequeno empreendimento num ambiente hostil, isso é meritório. Agora, você tem um talento basicamente natural que você só teve ali que cultivar, isso não é exatamente mérito, né? Então, a riqueza do Neymar não é exatamente proporcional ao mérito que ele tem. É proporcional ao quanto as pessoas na sociedade valorizam o futebol e o quanto de valor ele cria dentro de uma sociedade que valoriza o futebol. Mas se a gente for olhar para o aspecto exclusivamente do mérito, o Neymar não tem mais mérito. No mesmo jeito que o Neymar, o Faustão, o Gugu, sei lá, né? Um apresentador de TV na década de 90 que colocava a mulher pelada na TV à tarde. Onde que está o mérito disso? Ah, mas ele é um bom comunicador. Tá. Sim, isso é um mérito. Mas assim, toda a riqueza que ele constrói em cima disso está diretamente ligada ao seu mérito, não está ligada ao mérito dele. Está ligada a uma série de fatores, inclusive fatores incontroláveis e que envolvem coincidências, etc, etc. Então, por exemplo, o melhor maestro do mundo, ninguém nasce maestro. Né? As pessoas nascem com uma habilidade considerável para o futebol, mas as pessoas não nascem maestro, por exemplo. Então, o maior maestro do mundo tem muito mais mérito individual do que um jogador de futebol. E mesmo assim, provavelmente não, com certeza, o maior maestro do mundo não é tão rico quanto o maior jogador de futebol do mundo, porque a gente vive numa sociedade onde a habilidade no futebol é capaz de gerar muito mais valor do que a sua capacidade de reger uma orquestra, por exemplo. E aqui a gente não está entrando no mérito disso estar certo ou disso estar errado. Olha, tem alguma coisa errada com a sociedade que faz isso? Não sei. Essa é uma avaliação que a gente poderia fazer num outro plano, não neste aqui. Mas isso não tem muito a ver com mérito. E aí eu estava, mas voltando então, depois desse contexto, eu estava discutindo lá com esse diretor, porque ele estava cismando, não. Todo mundo que é rico tem essa riqueza pelo seu mérito. Não necessariamente. Não necessariamente. Tá? Então, ou seja, era um direitista defendendo o espantalho de meritocracia que ele aprendeu com a esquerda. A esquerda, ela é tão predominante e ela é tão hegemônica na sociedade que ela, às vezes, a gente, mesmo não sendo de esquerda, não sendo esquerdista, a gente está defendendo pautas, a gente está usando vocabulário esquerdista, a gente está pensando com conceitos esquerdistas e por aí vai. Então, dentro da meritocracia é um desses casos. Muitas vezes a pessoa está defendendo uma ideia que ela não sabe direito o que é, que ela não é capaz de definir, só porque, liberal e conservador defende meritocracia. E esquerdista fala que meritocracia é uma farsa. Mas calma, vamos entender isso daí. Mas então, voltando, eu acho que nem liberais e nem conservadores acreditam ou devem acreditar numa sociedade onde apenas o mérito é a regra da hierarquia social. Até porque existem inúmeros outros fatores envolvidos no processo. E eu vou citar um aqui muito, muito claro, onde o acordo pode ser encontrado muito fácil. Se você pegar, por exemplo, pessoas deficientes, né? Muitas vezes, o lugar na hierarquia social que uma pessoa deficiente é capaz de alcançar não vai depender única e exclusivamente do seu mérito, né? E só por isso, então, a gente vai deixar essas pessoas para trás, a gente vai abandoná-las, a gente vai inferiorizá-las na hierarquia social. Eu acho que, com certeza, nenhum conservador acredita nisso e acredito que todo bom liberal também não acredita nisso. Então, a gente não pode ficar tão centrado no mérito, né? E, como eu disse, meritocracia não tem a ver com isso, com você organizar a sociedade com base no mérito, mas tem a ver, acredito eu, com você levar em conta que ter mérito em alguma atividade é uma coisa boa e que já, né, aí a gente não deve punir aqueles que têm mérito. Né? Ainda um último exemplo, antes de eu entrar no próprio texto, e eu já vou contextualizar esse texto para vocês. Na minha época de escola, eu tinha, na escola que eu estudava, no ensino fundamental e no ensino médio, existia um mural das notas azuis, né? As notas azuis eram aquelas de quem conseguia a média, né? Acima de 5. Então, quem tirasse nota azul em todas as disciplinas ia para um mural onde ia constar lá o seu nome, o nome das pessoas das outras salas que tiraram tudo azul. E depois eu virei professor nessa mesma escola e eu via que muitos professores eram contra o muro, né? O mural das notas azuis. Porque ele falava que não, porque, veja bem, o cara que tira nota vermelha não vai se sentir motivado, isso é humilhante. Bem o discursinho atual. Na minha opinião, isso é um discurso absolutamente antimeritocrático, né? Você quer pegar aquelas pessoas que tiveram o mérito de obter todas as notas azuis ao longo do bimestre, e você não quer que elas sejam premiadas em nenhum sentido, não. Você quer que a gente fique pensando no cara que não teve mérito, no cara que não foi bom, no cara que não seguiu as regras, não perseguiu os objetivos corretos. Você quer que preste atenção nessa pessoa e não naquela que teve o mérito de conseguir. Então, eu entendo a meritocracia mais ou menos isso. Veja, essa maneira com a que eu a entendo é uma coisa bem menor do que o espantalho da esquerda. Para o espantalho da esquerda, a meritocracia é uma forma de se organizar a sociedade. Você hierarquiza a sociedade conforme o mérito, e no caso da esquerda é o suposto mérito, né? Porque para os esquerdistas, alguém é rico porque expolia os outros, porque explora os outros, e etc, etc. Então, na verdade, esse mérito é ingênuo, né? Não é real. Então, mas pontuado tudo isso, a base para o podcast de hoje aqui é um texto que tem esse título que eu mencionei no início, Guia Definitivo para Liberais e Conservadores sobre Meritocracia, da meritocracia à fracassocracia, que é uma coisa que eu inventei aí para esse texto. E eu coloco liberais e conservadores no título, porque eu acredito que a reflexão que eu faço aqui ela é absolutamente válida, interessante, não apenas para nós conservadores, mas igualmente para liberais. Então, boa parte do que eu argumento no texto, eu já mencionei nessa primeira fala, digamos, mas é bom porque eu vou dar uma fundamentação sociológica para a fala aqui ao longo do texto. Então, eu digo, a esquerda adora usar certos lugares comuns para atacar o caráter de interlocutores de não esquerda. Então, cidadão de bem, pai de família, né? É muito comum, junto com meritocracia, é muito comum a gente ver essas expressões, essas palavras, lá vem o cidadão de bem, né? O pai de família, né? Todas expressões aí que são extremamente positivas, né? Cidadão de bem, pai de família, mas que conseguiram transformar isso em uma conotação negativa. E também a famigerada meritocracia. Pretendo esgotar esta questão aqui, esclarecendo o que a tal meritocracia é e qual deve ser a abordagem correta em relação a ela. No que diz respeito ao seu uso mais frequente, o lugar comum e espantalho, nada ilustra melhor que a imagem a seguir. Aí eu coloco um meme aqui, que é um meme de um mendigo, né, com a mão estendida para colher uma esmola, e a legenda do meme é a seguinte: segundo a meritocracia que os reaças tanto defendem, esse homem é pobre porque não se esforçou o suficiente. Isso é o típico meme da Anarcomiguxos, né? Deve ter saído de lá, essa famigerada página aí do Facebook. Então, na cabeça de esquerdistas, a meritocracia é a justificativa reacionária para todas as mazelas do mundo. Quem está mal, assim está porque lhe falta mérito. Caso tivesse, qualquer anônimo miserável seria o Steve Jobs. E muitas vezes, equivocadamente, liberais, libertários ou conservadores caem na armadilha e se põem a defender mais ou menos essa versão do conceito. Caso essa seja a meritocracia a ser defendida, estaríamos todos obrigados a concluir que 99,99% dos seres humanos não têm mérito, visto que é a ocorrência de gênios que derivam riqueza financeira estratosférica a partir do nada é estritamente ínfimo. Não existem Steve Jobs, Bill Gates, Silvio Santos em cada esquina. Ou existem, e então a meritocracia é que não existe. A criação do valor. A refutação mais elementar à versão rasteira da meritocracia é a teoria da criação de valor. Não se trata exatamente do mérito individual, dito genericamente, mas da capacidade ou mérito do indivíduo em criar valor. Se o sujeito for capaz de criar coisas a ponto dos demais comprarem sua criação, então o sujeito ascenderá socialmente. Por exemplo, jogadores de futebol criam muito valor, geram marketing, atraem grande público, são produtos ambulantes. Os que conseguem fazer isso em escala astronômica se tornam incrivelmente ricos, pois são muito valorizados pelas pessoas. O problema começa quando se tenta, caso se tente, ranquear esse valor. As maiores mentes científicas, e pensemos naquelas que criam medicamentos, vacinas, técnicas, aparelhos, etc., que salvarão milhares de vidas, também estão criando valor, mas dificilmente ficarão tão ricas quanto um jogador de futebol. A maior mente filosófica do mundo, seja lá quem for, também dificilmente se tornará tão rica quanto um grande jogador de futebol, embora possa ficar muito rica com divulgação de ideias, publicação de livros, palestras, etc. Deveriam as grandes mentes, científicas, literárias, artísticas, filosóficas, etc., abandonar suas carreiras e vocação em nome da criação de valor como jogadores de futebol? E notemos, alguém poderia objetar que se tornar um grande jogador de futebol requer muita disciplina, seriedade, treino, preparo físico, psicológico, dentre outros atributos. O que é verdade se tomarmos um Cristiano Ronaldo como exemplo, mas não um Romário e um Renato Gaúcho, né, que foram jogadores aí que se notabilizaram pela sua displicência. Mas isso não é menos verdade para alguém que deseja ser um grande filósofo ou cientista, que precisa investir muita disciplina, treino, tempo e leitura. O tempo útil em que um cientista ou filósofo pode criar valor é, no mínimo, 2 vezes maior. Ou seja, seu mérito individual em criar valor tem uma data de validade dobrada em relação a um jogador de futebol. E ainda assim, não deve ficar tão rico quanto um, incluindo tanto os que são máquinas de disciplina e esforço, quanto os que não são. Né? Então aqui, o exemplo que eu dei agora há pouco do maestro, eu estou dando aqui dentro desse contexto futebolístico aí. Isso tudo, é claro, se ficarmos nos méritos capazes de criar valor econômico, que segundo bons economistas, é subjetivo. Youtubers pedantes, e esse texto aqui é um texto que tem um tempinho já, né, mas essa parte aqui faz ainda mais sentido agora, né? Youtubers pedantes, certamente, em algum sentido, criam valor, pois ganham muito dinheiro monetizando seus vídeos sobre trivialidades e vendendo livros que, creio eu, ninguém nega serem inferiores a livros razoáveis sobre crítica literária, história, filosofia, sociologia e etc. O que dizer, então, do monge ou da freira mais virtuosos de um convento que gastam metade de todo o seu tempo em orações e a outra metade em serviço social, que certamente geram valor para aqueles que são ajudados, mas nenhum para si próprios? São valorizados pelos outros na mesma medida que jogadores de futebol? Admitir a ascensão social como régua do mérito individual é extremamente problemático. Uma sociedade burocratizada pode ser igualmente meritocrática. Um indivíduo que se dispõe, num totalitarismo, a delatar atividades criminosas de familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e qualquer indivíduo que possa ser uma ameaça, pode experimentar uma ascensão social meteórica baseada em seu mérito como denuncista, chegando à condição de burocrata e gozando das benesses sociais e econômicas que todo politburo usualmente cria em sociedades assim, como os porcos de A Revolução dos Bichos. Devemos aprovar isso simplesmente porque somos meritocratas? Isso nos leva a crer que a meritocracia é algo mais restrito do que parece, uma forma limitada de gerir pessoas, uma maneira razoável de administrar uma equipe, por exemplo. Então, esse último ponto que eu pontuei, esse último ponto que eu pontuei é ótimo, né, gente? Esse último ponto que eu coloquei, ele é interessante porque, né, ele é particularmente interessante porque associa-se muito a essa ideia de meritocracia a liberalismo, a liberdade, né? Olha, numa sociedade livre, os méritos individuais vão florescer, vão ser pujantes, e aí cada um vai encontrar o seu espaço na sociedade proporcionalmente ao seu mérito. Bom, isso pode eventualmente ser verdade, mas é igualmente verdade para sociedades autoritárias ou totalitárias. Se o seu mérito for ser um espião, delatar os outros, você pode ser um indivíduo de alta hierarquia social num totalitarismo, né? Então, ou seja, a relação entre meritocracia e liberalismo, ou liberdades individuais, ou sociedade capitalista, é totalmente furada. Por fim, se devemos premiar o mérito individual e depreciar totalmente a incapacidade de gerar valor, qual exatamente deve ser a postura diante de pessoas com deficiência física que nunca gerarão a mesma quantidade de riqueza que um jogador de futebol, dentre os quais podemos destacar os deficientes mentais, aqueles que estão em estado de convalescença, idosos, em suma, dos incapacitados? Ou simplesmente indaguemos. O que deve ser reservado às pessoas que nunca comporão os 0,01% de gênios da população mundial? Portanto, a mim não parece interessante advogar em defesa dessa concepção de meritocracia. É assinar embaixo do espantalho criado pela esquerda e admitir um economicismo, né, tudo muito baseado na capacidade de gerar riqueza, que certamente não faz parte do repertório intelectual de um conservador. O custo de sair em defesa desse simulacro é aceitar de bom grado a imagem de capitalista malvado, indiferente e egoísta que reserva, na melhor das hipóteses, migalhas para os desfavorecidos. Uma palavra sobre ética e justiça. A versão rasteira da meritocracia, na verdade, entra em conflito com a noção de valorização do esforço individual. Primeiro, porque aquilo que as pessoas valorizam tem uma forte carga relativa à época em que vivem. Até antes do século XX, um gênio atlético do futebol seria um Zé Ninguém, ao passo que uma mente filosófica brilhante poderia conhecer mais sucesso, fama e, portanto, valorização. Ou seja, o esforço individual não é valorizado em si mesmo, mas relativamente ao que o mercado e a sociedade valorizam. Depois, porque é impossível medir exatamente o esforço de cada indivíduo em bases inequivocamente justas, sendo apenas Deus capaz de fazê-lo, regido por fatores parcialmente indetermináveis. Explico. Vivemos numa época em que as pessoas valorizam muito o futebol e gastam muito dinheiro para assistir seus clubes, comprar produtos de seus jogadores preferidos, ídolos e craques, etc. Todos que acompanham futebol sabem muito bem que existem jogadores que são máquinas de treinar e, portanto, empregam muito esforço individual. E há os famosos boleiros, que simplesmente tiveram a felicidade casuística e não merecida de nascer com um talento para esse esporte, esforçando-se muitas vezes o mínimo possível e mesmo assim obtendo considerável sucesso no que fazem, talvez até mais do que muitos outros esforçados. Tudo isso enquanto pessoas que podem e vão criar valor um dia, esforçando-se em proporção muito maior, seguirão na incerteza se terão seu valor reconhecido. É correto que as pessoas sejam premiadas por seu mérito individual em atividades valorizadas pelas pessoas nas épocas em que vivem? Sim, sem dúvida. Isso é justo? Podemos apenas oferecer um não provisório. E ninguém pode oferecer nada mais do que isso. Apenas Deus, com uma medida onisciente, poderia dizer se o esforço de cada indivíduo está em perfeita harmonia e justiça com o que recebem como retorno. Utilizando-se da teorética praxeológica exposta por Mises, que diz que a ação tem seu julgamento dependente dos juízos de valor inerentes a cada um, pelo que se reconhece valor às coisas humanas, não há como se criar uma escala infalível e precisa sobre esses fatores. Mas precisamos recorrer sempre a um esforço imaginativo e perceptivo sobre os valores individual e social circundantes, que por sua natureza subjetiva, trata-se de um julgamento impreciso sobre quaisquer dimensões de análise. Fato esse completamente inescapável, pois as análises desses fatores são dependentes de uma ação individual de julgamento. No dissenso entre esquerda e direita sobre a dimensão da meritocracia, não se tem unicamente uma discordância de ideias, mas uma perspectiva de análise fundamental. Os marxistas creem firmemente que a capacidade de geração de valor possui caráter objetivo e coletivo. Logo, é possível encontrar meios externos ao indivíduo que possibilitem o nivelamento de competências entre todos. Eis o caráter do igualitarismo marxista. Já liberais e conservadores, desprezando as diferenças de panorama entre uns e outros, desenvolveram uma teoria da ação humana inerente e fundamentalmente baseada no indivíduo como valor, como fator ideal de análise, ou seja, o mérito ou competência possui caráter subjetivo e interno ao indivíduo, sendo impreciso e inexoravelmente desigual em sua manifestação universal. É o clássico argumento contra a igualdade, que eu já trabalhei em outros podcasts. A igualdade ela é materialmente impossível, porque, por exemplo, se você colocar o Messi e eu num campo, der uma bola para os dois, o que cada um vai fazer com a mesma bola, no mesmo campo, em absoluta condição de igualdade, então a gente tem duas pernas, dois braços, somos normais, saudáveis, etc. O que ele vai fazer é muito, muito, muito melhor e, portanto, muito, muito, muito mais valorizável do que o que eu vou fazer. E não quero, evidentemente, cair em quaisquer esparrelas marxistas no tocante a como a sociedade deve funcionar. Quando falo em esforço, Evidentemente que falo apenas, que não falo apenas de esforço físico, pois a força bruta sempre existiu em abundância na humanidade. Tampouco, ainda mais evidentemente, pretendo usar o Estado como régua corretora das possíveis injustiças sociais, que acabei de afirmar que não podem ser medidas com precisão absoluta. Então, acho que isso é evidente, né? Mas é bom pontuar aqui para ficar claro para todos. Creio que numa sociedade funcional de livre mercado, indivíduos seriam livres para buscar a realização de seus talentos individuais e seriam remunerados de acordo com suas capacidades, o que não acontece no nosso quadro atual. Direitistas que advogam o conceito rasteiro de meritocracia estão indiretamente dizendo que o nosso modelo atual de sociedade é totalmente justo na premiação do mérito individual. Então, o Neymar é podre de rico? O Neymar é mais rico que o Olavo de Carvalho? Ótimo, perfeito, tudo bem com isso, né? Tem nada absolutamente errado com isso. Tomemos aqui um exemplo. Pascal Bernardin relata um curioso experimento psicológico em seu livro Maquiavel Pedagogo. Quando uma pessoa de aparência regular ou feia oferece um prato exótico a um grupo de pessoas, poucas ou nenhuma aceitam experimentar a iguaria. Quando uma pessoa bonita oferece o mesmo prato a grupo semelhante, há muito mais candidatos a experimentar. Isso pontua para a nossa reflexão. Uma pessoa que herdou beleza dos seus genes e, portanto, não tem mérito algum nisso, e se esforça na exata mesma medida. Espera um pouquinho, vamos lá. E se esforça na exata mesma medida que... Se esforça na exata mesma medida que outra, só que desprovida da mesma beleza, terá seus esforços igualmente valorizados? Não se exige muito tempo ou mais que um exemplo para que o ponto fique provado. Ou seja, conservadores, liberais ou libertários não precisam e não devem se comprometer com a defesa da injustiça para explicar ou defender nosso atual quadro social, que sequer é conservador, liberal ou libertário. Embora seja correto que indivíduos enriqueçam individualmente graças a seu talento valorizado, não quero dizer que seja justo que outros que se esforçam tanto ou mais não fiquem tão ricos, de forma que a discussão sobre mérito se inscreve no terreno da ética e não do direito. Um tal modelo meritocrático tem mais a ver com uma sociedade comunista que com uma sociedade de livre mercado. No que diz respeito à sociedade como um todo, o que deve prevalecer é simplesmente a preservação da boa e velha propriedade privada. E isso deve estar circunscrito à esfera do direito. O que for efetivamente seu, é seu por direito e ponto final. Quer você mereça ou não. Quer você tenha conquistado com base em seu mérito individual ou não. Não se tem mérito ou culpa em ser branco ou negro, em ter nascido no Brasil ou em herdar alguma propriedade. Será que os adeptos da lógica rasteira do mérito são contra a herança? Afinal, em nível estritamente individual, posso não ter mérito algum no que herdo e tampouco criei valor em quantidade suficiente para receber essa recompensa financeira. Qualquer um que deixe escapar esse elemento estará, de uma forma ou de outra, alimentando teorias que se voltarão contra o livre mercado e contra a propriedade privada. Aí eu venho agora para a questão do que eu chamei aí, entre aspas, né, porque essa palavra não existe, que é a fracassocracia, né? E aí aqui eu abro esse tópico fazendo uma citação a Tom Jobim, né? Perdão aí pela citação, mas a frase eu acho que é interessante, em que ele diz, é uma frase absolutamente conhecida, né, em que ele diz: sucesso no Brasil é ofensa pessoal. Ainda pior que a concepção comum da meritocracia é um imperativo que noto ser marcante e cada vez mais frequente na sociedade brasileira, que chamo de fracassocracia. Se nem todo mundo é devidamente premiado socialmente conforme o seu mérito, e se a questão não se reduz a um direito a essa recompensa, mas apenas à correção ética dela, não quer dizer que não existam indivíduos meritórios que devem ou deveriam ser premiados e que devemos congratulá-los de acordo. Note-se que a perspectiva muda completamente. Nem todos são gênios do calibre de Steve Jobs, mas alguns que são e devem ser exaltados e não vilipendiados. Esse vilipêndio foi bastante bem registrado e analisado por Ayn Rand, né? E aqui não vamos entrar em nenhuma discussão se Ayn Rand é legal, Ayn Rand não é legal. Ayn Rand não era conservadora. A Ayn Rand, ela criou algo próprio. Se é bom, se é ruim, se presta, se não presta, é uma análise para outro momento. Mas Ayn Rand, o pessoal, a musa libertária, ela batia nos libertários, batia nos conservadores. A Ayn Rand acreditava ter criado uma visão totalmente própria das coisas e do mundo, que não se encaixam em nenhuma outra categoria que não seja aquelas que ela própria criou, né? Então, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas Ayn Rand, né, considerava a punição da virtude pela virtude como o pior tipo de vício que pode existir, ou seja, atacar o bom por ser bom. Lembram daquele exemplo que eu falei das notas? Então, tinha gente que queria que se atacasse quem tirasse. Então, assim, você não premia e você ainda ataca quem fez o que se espera, quem fez o que é o certo, o que é o objetivo, o que é o virtuoso, né? Então, a Ayn Rand, ela fala, tem um vídeo curtinho no YouTube, que é interessante que vocês busquem, quem ainda não viu, embora seja um vídeo bastante conhecido, que chama Ayn Rand, a Era da Inveja, que ela fala exatamente sobre isso. Como alguém que trabalha com educação, né, eu no caso, consigo ver essa depravação, né, da punição dos bons diariamente. Até hoje, as normas brasileiras patinam a respeito de como devem lidar com alunos extraordinários. Mas posso assegurar que existem diversos planos de ação para resgatar os que simplesmente não dão bola para a aquisição de conhecimento, em detrimento daqueles que querem estudar. Afirmo sem titubear que na educação brasileira, até o presente momento, impera a regra do fracasso. O fracasso é premiado. Não vamos nem entrar na discussão sobre a progressão continuada, né, que é um sistema aí que você tem que aprovar o aluno todo ano. Então, o fracasso é premiado e o sucesso é escanteado ou punido, não apenas por pares, mas pela instituição escolar e seus setores administrativos. Fracassocracia pura e simples. Não obstante os argumentos parciais expendidos pelos defensores das políticas de ação afirmativa, no bojo da lógica educacional brasileira, o cenário se agrava a longo prazo quando temos incentivos que nivelam o esforço humano a uma parametrização igualitária, neutralizando completamente as diferentes capacidades de cada indivíduo dentro de uma lógica perversa em que os estudantes indolentes devem possuir tanto direito subjetivo a incentivos quanto os esforçados dentro de suas respectivas áreas de aprendizado. Não há o mínimo de estímulo à ambição e à competitividade, desestimulando eficiência e resultados acadêmicos promissores em um abismo de indiferença. No fim, as políticas de ação afirmativa, como demonstrado por Thomas Sowell em seu ensaio sobre esse assunto, agravam e tornam crônicos os problemas educacionais, pois precarizam as estruturas com ações que visam nivelar a situação de todos pela proposição de ações mínimas. Outros exemplos práticos podem ser colhidos em caixas de comentários internet afora. Observem qualquer reportagem jornalística sobre estudantes que gastaram horas e horas estudando para vestibulares concorridos e divirtam-se com a leitura. Não surpreende que a geração do sentimentalismo tóxico julgue os resultados positivos dos esforços, julgue os resultados positivos dos esforçados e vencedores negativamente, pois estes querem todos gastando seu tempo com entorpecentes recreativos, militância e criação de gatos para alimentar sua bomba sentimentaloide. Vejam que fugi até aqui de exemplos econômicos, até porque creio que sejam ainda mais evidentes, especialmente em uma cultura de marxismo atmosférico, como dizia Nelson Rodrigues, e crença na falácia da soma zero. Na nação do ódio ao governo e dos enamorados do Estado, alguém pode enriquecer apenas por vias escusas, contatos especiais, lobismo e espoliação, somente por meio do empobrecimento alheio. O sucesso financeiro legítimo é impossível, então só resta cultuar o enriquecimento fácil e ilícito. Além do culto ao fracasso, parece imperar no Brasil, como chama a atenção o professor Olavo de Carvalho, também o desejo de fracasso, numa espécie não de marxismo cultural, mas de rousseauanismo cultural, né? A ideia do Rousseau, onde a partir da noção do bom selvagem, que vive praticamente no ócio absoluto, cresce e idealiza-se as vantagens da inércia total, coisa excelente para os burocratas do estamento manterem tudo exatamente como está. Qualquer empreendimento novo é bombardeado por pessimismo e vaticínios de tragédia, quando não por convites para que se busque o funcionalismo público, de preferência em áreas jurídicas, que consigam unir a escassez de trabalho a poupudos salários. Nada de recomendar o empreendimento, a ousadia, o risco ou almejar de voos mais altos. Vai que o sujeito consegue, não é mesmo? E aí, por fim, nesse meu texto aqui, tem um tópico chamado Breve Nota sobre Burocracia e Patrimonialismo. Né? Então, essa discussão da meritocracia e nos termos que eu já pontuei aqui até agora, ela também se encontra bastante problemática nos Estados Unidos, por exemplo. Mas aqui eu quis dar uma contextualizada porque esse problema se potencializa no Brasil, onde tem os problemas que eu já citei e onde se é o país da burocracia e do patrimonialismo. Então, breve nota sobre burocracia e patrimonialismo. Mencionei acima que as sociedades totalitárias podem perfeitamente ser meritocráticas. Embora o Brasil não seja atualmente uma sociedade totalitária, é profundamente marcada, como rezam boa parte dos intérpretes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro, etc., pela formação de burocracias e pelo patrimonialismo. Né? O que é o patrimonialismo? Grosso modo, é o trato da coisa pública como coisa privada, herdado aí, supostamente, das instituições portuguesas. Não quero dizer, evidentemente, que o problema é exclusivo do Brasil, até porque a Holanda bebeu em Feber e do alemão retirou o aparato para sua análise, que, por sua vez, certamente não estava analisando sociedades ibéricas e muito menos o Brasil. Argumento, em verdade, que toda uma combinação de fatores, histórico e socialmente construídos, combinados à burocracia galopante, ao patrimonialismo e ao próprio paternalismo, deram a natureza própria do ódio ao mérito que aqui, no Brasil, raia. Um ambiente completamente amistoso para o sacrifício do sucesso galgado à custa do legítimo mérito individual e pela simpatia com parasitas fracassados bem relacionados com burocratas. Empregos são conquistados à base da indicação pessoal, da proximidade, da amizade ou simpatia dos já empregados com os pretendentes à vaga. Embora, no que diz respeito a cargos públicos, prevaleça o concurso, há diversos cargos comissionados e de confiança distribuídos conforme a proximidade ou como devolução de favores, onerando o bem público em favor da gratidão privada. O nepotismo dos políticos é, como tantas outras coisas, reflexo em escala maior e muito mais perigosa de um fenômeno repetido em ações diárias de pessoas comuns. Não surpreende que prevaleça o império da fracassocracia num ambiente social em que essas regras existem. O filho, inexperiente, mas bem colocado, do prefeito da cidade, modesta, recebe um cargo no gabinete do vereador amigo. E por aí vai. Que convite há à busca pelo legítimo sucesso oriundo do mérito individual? O incentivo social é pelo puxa-saquismo, pela bajulação e pela troca escusa de favores. E quem sai da história beneficiado é o genuíno fracassado, que nada sabe, mas vai conservar o estamento de seus presentes ou futuros pares, também fracassados, para quem também retribuirá o favor mais cedo ou mais tarde. Como podem os defensores ingênuos da meritocracia defender o quadro atual de coisas como meritocrático, quando sabemos disso tudo? Veja, é claro que esse tópico de sociologia brasileira, vastamente discutido e que constantemente é alvo de tentativa de revisionismo sociológico por parte de picaretas e proselitistas como aquele Gessé Souza, está relacionado a tantos outros aspectos para se compreender o caráter nacional, que me parece que há evidente nexo causal entre uma sociedade profundamente marcada desde seu surgimento por relações que privilegiam contatos especiais e a perversão de um saudável senso de coletividade pública com a ojeriza ao sucesso individual e eventual compensação social devida por ele. Embora, como dissemos, não tenha defendido que este é o único elemento para explicar o problema. Certamente, o relicário ideológico que pousou no Brasil nos últimos 70 anos tem peso na equação, bem como a influência das ideologias marxista, social-democrata e progressista. A base fundamental dessas visões políticas são, grosso modo, o igualitarismo irrestrito e incondicional, o mérito se torna inexistente e uma concepção estritamente burguesa, endereçada unicamente à preservação das bases de dominação e das estruturas de poderes sociais estabelecidas, ou seja, um aparelho ideológico de manutenção do status quo. Os sistemas legais vigentes atualmente em nossa estrutura institucional foram configurados em bases manifestamente social-democratas, com um influxo massivo de ideais emprestados dos sistemas políticos de welfare state imperantes na Europa Ocidental, em que o mérito torna-se uma concepção secundária, sopesada como o critério do igualitarismo e do assistencialismo em todos os âmbitos sociais, que perpassa a nossa Carta Magna em sua concepção holística de intervenção estatal e regulação, e que se ramificam em um sem número de regulamentações infraconstitucionais. Portanto, o incentivo ao mérito, à livre concorrência, à competitividade e ao espírito da disrupção inovativa são meras ficções que, em última instância, passam pelo crivo absoluto das permissões estatais, resultando como consectário em uma ausência de estímulo ao mérito. A resistência à meritocracia se deve ainda ao realinhamento ideológico hegemônico e à saturação desses ideais massificados em camadas culturais e sociais, tornando o fator em um consenso não questionado. Então, essa foi, veja, a gente começou bem em senso comum e terminou aí dando um fundamento mais interessante. Ainda vale aqui ressaltar que para vocês prestigiarem o trabalho do Mr. Romanini com seus empreendimentos, a Wake Up Imperium, a Speak Up Imperium, os links estão em todas as descrições do Oliver Talk, onde quer que você esteja ouvindo. E é o seguinte, acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto. E esse foi um podcast sobre meritocracia e seus fundamentos, seus espantalhos, suas objeções e o que conservadores e liberais devem pensar de verdade sobre meritocracia. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais. Basta procurar por André Assi Barreto no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até a próxima.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.